Bem, boa noite a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar nosso prefeito municipal Jorge, secretários aqui presentes, também que nos acompanha aqui nessa sessão de hoje, nesse plenário, cumprimentar nosso diretor-geral Miguel Aloysio Schneider, em seu nome cumprimentar todos os colegas funcionários da Câmara de Vereadores, cumprimentar todos que nos acompanham também através do Estúdio A. Iniciamos a nossa 44ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 16 de dezembro de 2019, com a presença de 11 vereadores e a seguinte reflexão-mensagem do dia. Deixe para trás tudo aquilo que não te leva para frente. Eu gostaria de, inicialmente, começando a nossa sessão de hoje, como está sendo a nossa última sessão, também acho que em momento oportuno de nós agradecermos tudo o que tem acontecido durante este ano, tudo de positivo, aquilo que nos deixa também de lição, que isso tudo possa ser melhorado no decorrer do período. E num gesto de agradecimento, eu convido a todos para que a gente possa fazer uma oração nesse momento inicial, a oração que o próprio Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ela é tão profunda, ela é tão aconselhadora, ela é tão importante, que nos traz um ensinamento grandioso. Quando ela fala que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela nos traz também uma lição tão importante, onde devemos vivenciar e viver muito presente. Esquecer por diversas vezes aquilo que tem passado e aquilo que tem por frente, que tem por vir, mas viver o momento, fazer o seu melhor no momento, é isso que ela também nos ensina. E eu convido a todos que em pé possamos fazer essa oração inicial do Pai Nosso.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente aqui nesta noite, funcionários aqui desta casa e demais público que acompanha via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 43, 2019. Ata da 43ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga, realizada às 19 horas do dia 9 de novembro de dezembro de 2019, na sala das sessões sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Dando seguimento, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 42ª sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2019, que foi aprovada. Na sequência, se passou a leitura do pequeno expediente que constou. Projeto de resolução número 07/2019, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga. Proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 97/2019. Que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. De autoria dos vereadores Afonso Nils, Alexandre, Anne, Gelson, Érico e Lone. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 12/2019. De autoria dos vereadores Afonso Nils, Alexandre, Anne, Lone, Fábio, Daniela, Aloísio, Vanderlei e Afonso Utzig. Ofícios no Executivo, número 106/2019, encaminhando uma via das leis, números 3.301 a 3.307. Número 107/2019, encaminhando os seguintes projetos de lei em regime de urgência. Número 107/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina e da outras providências. Número 118/2019. Que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o Clube de Patinação da Nube Azul e da outras providências. Número 119/2019. Que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação da Orquestra de Itaperanga e da outras providências. número 120/2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação Itaparanguense de Natação, aí, e dá outras providências. E número 121/2019, que define critérios para o desenvolvimento da atividade recreativa sem cunho educativo, em contraturno escolar e dá outras providências. E número 108/2019, encaminhando os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, referentes ao mês de novembro de 2019. Receitas e despesas da Câmara Municipal de Vereadores referente ao mês de novembro de 2019. Pedidos e providências, número 92/2019, encaminhado pela vereadora Lone, e número 93/2019, encaminhado pelos vereadores Alexandre e Janso. E número 94/2019, encaminhado pelo vereador Alexandre. Inscritos na tribuna livre, senhor José Schmitz, agricultor de Linha Pupi, o qual fez agradecimento ao setor da agricultura, e senhor Marcelo Loden, servidor na IPAGRE, o qual fez prestação de contas da empresa. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei, número 76/2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Número 77/2019, que altera o plano plurianual 2018-2021 para os exercícios financeiros de 2020-2021 do município de Itaperanga, Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Emenda modificativa ao projeto de lei nº 97/2019, que estima receita fixa e despesas para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências. Número 97/2019, número 115/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação, e dá outras providências. Número 116/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências. Número 117/2019, número 118/2019, número 119/2019 e 120/2019. A emenda modificativa aos projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto e Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, a resolução e os projetos de lei foram aprovados por unanimidade, sendo que a emenda modificativa foi aprovada por maior simples com os votos favoráveis dos vereadores Érico, Anne, Fábio, Gelson, Alexandre e Lone, e votos contrários dos vereadores Daniela, Vanderlei, Aloysio, Afonso Utzig. Inscritos na palavra livre, vereadores Afonso Utzig, Daniela, Fábio, Vanderlei, Alexandre e Afonso Nils. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 44ª sessão ordinária no dia 16 de dezembro de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 9 de novembro de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Augusto, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício número 109/2019, Itaperanga, em 12 de dezembro de 2019. Assunto: encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma envia das leis número 3.308 a 3.316, aprovados pelos vereadores desta casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velto, prefeito. Ofício número 110/2019, Itaperanga, em 12 de dezembro de 2019. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei número 122, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de lei número 123, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação, e outras providências. Projeto de lei número 124, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à associação e dá outras providências. solicitamos que o projeto de lei número 122 a 124, ora encaminhados, seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do regimento interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Indicação número 05/2019. Os vereadores que subscrevem com base no artigo 107 do regimento interno requerem que, após a implementação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando que, através do setor competente, tome as devidas providências para que as sobras economias desta Casa do ano de 2019 sejam utilizadas para a conclusão do passeio público às margens da cidade Linha Laranjeira e continuação do asfalto do bairro Portal do Sol, após ser asfaltado o acesso conforme projeto de recursos já garantidos providos na emenda impositiva do Estado. Justificativa. Considerando a necessidade deste asfalto e na conclusão do passeio público nas margens da rodovia ITG-070, cidade Linha Laranjeira, solicitamos que as sobras economias deste ano legislativo sejam destinadas para esta importante e relevantes obras, aguardadas bastante pela população. Diante disso, pede-se a devida atenção e agilidade para o atendimento nessas demandas. Itapiranga, Santa Catarina, 16 de dezembro de 2019. Vereadores proponentes Alexandre, Afonso, Nils, Érico, Augusto, Lone, Anne e Gelson. Pedido de providências número 95/2019. O vereador, esse que subscreve com base no artigo 107 do regimento interno, requer que após a implementação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, tome as devidas providências em relação à colocação de redutor de velocidade na rodovia ITG-070, nas imediações do incubatório, na JBS Alves, na comunidade Linha Laranjeira. Justificativa. Esta demanda já tramitou nesta Casa, inclusive com manifestação na Tribuna Livre, e já houve a aprovação por parte do Conselho de Trânsito, restando apenas a definição por parte da Municipalidade em fazer os devidos encaminhamentos para a colocação do mesmo. Diante disso, pede-se a devida atenção e agilidade para o atendimento desta demanda. Itapiranga, Santa Catarina, 16 de dezembro de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Era isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente e convido para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos, palavra livre, assunto diverso. Gelson, Lone, Anne, Alexandre, Aloysio, Afonso Utzik, Fábio Han, Daniela, Afonso Nils e Vanderlei.
Agradeço, secretário, pela leitura, pelas leituras. Quero aqui fazer também uma referência, estamos estreando a mesa de sessão digital nova e pelo que tenho notado realmente está aprovando, está perfeito. Nosso assessor de comunicação pode fazê-lo de qualquer parte aqui dentro desse plenário para regular essa opção. Acho que já é um pedido de uma situação antiga que tentamos resolver trocando os microfones, mas a solução mesmo foi a mesa de sessão. Então creio que também quem está nos acompanhando através do Estúdio A também tem um som perfeito, um som de excelente qualidade nas transmissões, então, das sessões da Câmara e outros eventos que vão estar acontecendo aqui neste plenário. Bem, dando continuidade à nossa sessão, como o nosso regimento prevê e na última sessão da Câmara, se procede também a eleição da mesa diretora. Então nós vamos aproveitá-lo para fazer já de imediato neste momento. E eu começaria então pelo meu lado direito, pode ser? Começo com o vereador Fábio Han. Como voto, vereador Fábio?
Boa noite, senhor presidente, cumprimento os nobres colegas. Vamos direto ao assunto então, como é a eleição, após isso a gente usa a palavra aqui. Meu voto vai para a vereadora Daniela, seguindo uma orientação que a gente construiu ao longo do tempo. Obrigado.
Agradeço o voto, vereador Fábio. Convido o secretário para ir também fazendo a contagem dos votos. Passando para outra ponta, então convido o vereador Gelson para dar o seu voto para quem vota para presidente do Legislativo para 2020.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, demais assistentes. Meu voto para o presidente Alexandre Siqueira.
Que agradeço o voto do vereador Gelson Petri. Convido a vereadora Daniela para dar o seu voto, para quem vota, a vereadora Daniela.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Meu voto para presidente vai para mim mesma.
Agradeço o voto da vereadora Daniela. Convido o vereador Afonso Utz para dar o seu voto.
Meu voto é da Daniela.
Agradeço o voto do vereador Afonso Utz. Convido o vereador Aloysio Kessler para dar o seu voto.
Senhor presidente e demais colegas, o meu voto também vai ser para Daniela, conforme a nossa combinada há 3 anos.
Agradeço o voto do vereador Aloysio. Convido a vereadora Lone para proferir o seu voto.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. O meu voto para presidente vai para Alexandre Siqueira.
Agradeço o voto da vereadora Lone. Convido a vereadora Anne para proferir o seu voto.
Senhor presidente, nobres colegas, também cumprimentando nossos assistentes hoje aqui nessa casa, meu voto é para o Alexandre Siqueira.
Agradeço o voto da vereadora Anne Haas. Convido o vereador Vanderlei para proferir o seu voto.
Muito bem, boa noite, senhor presidente, mais assistentes, com a consciência tranquila, meu voto é para a colega vereadora Daniela.
Agradeço o voto do vereador Vanderlei, convido o nosso secretário, o vereador Érico, para proferir o seu voto.
Voto vai para o Alexandre Siqueira. Voto vai para o Alexandre Siqueira.
Agradeço o secretário Érico pelo seu voto, convido o vereador Alexandre Siqueira para proferir o seu voto.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar a todos que nos assistem, cumprimentar o prefeito, secretários, servidores, suplentes, a Leonice e também o Arsênio, cumprimentar aqui o Fábio Silva, policial e presidente do Conselho de Trânsito aqui no nosso município, de maneira muito especial minha família, minha esposa Alessandra, meu filho Getúlio. Agradeço primeiramente os votos de confiança, vereador Gels, vereador Alone, vereador Eane, vereador Érico, e eu também voto para mim mesmo, para presidente, senhor presidente.
Agradeço o voto do nosso vice-presidente Alexandre Siqueira, também vou preferir meu voto, também voto para o nosso colega, amigo, vereador Alexandre Siqueira. Então, parabéns Alexandre Siqueira, então, eleito presidente então, para os trabalhos de 2020. Para vice-presidente, convido o vereador Fábio igualmente para proferir o seu voto.
Inicialmente aqui, parabenizando o vereador Alexandre pela presidência. Meu voto vai para o vereador Vanderlei.
Agradeço o voto do vereador Fábio. Convido o vereador Gelson Petri para proferir o seu voto.
Para vice-presidente, voto na minha pessoa, Gelson.
Agradeço o voto do vereador Gelson. Convido a vereadora Daniela para proferir o seu voto.
Bom, meu voto para vice-presidente vai para o meu colega Vanderlei.
Agradeço a vereadora Daniela, convido o vereador Afonso Utz a proferir o seu voto.
Vanderlei Angel.
Agradeço ao vereador Afonso Utz pelo seu voto e convido o vereador Aloysio Kessler a proferir o seu voto.
Meu voto também vai Vanderlei Angel.
Agradeço ao vereador Aloysio, convido a vereadora Lone a proferir o seu voto.
Meu voto para vice-presidente Gelson Petri.
Agradeço ao vereador Alone pelo seu voto. Convido a vereadora Anne Haas a proferir o seu voto.
Meu voto também é para o Gelson Petri.
Agradeço a vereadora Anne pelo voto e convido o vereador Vanderlei a proferir o seu voto.
Muito bem, senhor presidente. Eu voto para mim mesmo, vereador Vanderlei. Obrigado.
Agradeço o vereador Vanderlei pelo voto, também convido o vereador Érico a proferir o seu voto.
O voto vai para o vereador Gelson.
Agradeço o nosso vereador Érico pelo voto e convido o vereador Alexandre Siqueira a proferir o seu voto.
Eu voto para o colega vereador Gelson Petri para vice-presidente.
Agradeço o voto do nosso vice-presidente Alexandre Siqueira, também vou proferir meu voto e meu voto vai para o vereador Gelson Petri. Agora, continuando a votação, votação para secretário da mesma forma, inicio com o vereador Fábio, voto para secretário.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, cumprimentando aqui o vereador Gelson pela vice-presidência, coloco o meu voto na condição de vereador Afonso Udi.
Agradeço o voto do vereador Fábio e convido o vereador Gelson Petri a proferir o seu voto para secretário.
Afonso Nilson.
Agradeço ao vereador Gelson Petri pelo voto. Convido a vereadora Daniela a proferir o seu voto.
Meu voto para primeiro secretário da mesa será para o colega Afonso Utzik.
Agradeço a vereadora Daniela pelo voto. Convido o vereador Afonso Utzes a proferir o seu voto.
Voto para mim mesmo, Afonso.
Agradeço o vereador Afonso Utzes pelo voto. Também convido o vereador Aloysio Kessler a proferir o seu voto.
Meu voto para secretário Afonso Utzes.
Agradeço o vereador Aloysio. Convido a vereadora Loni Heckler a votar, fazer o seu voto.
Meu voto para secretário Afonso Nils.
Agradeço a vereadora Loni pelo voto. Convido a vereadora Anne Haas para proferir o seu voto.
Meu voto é para Afonso Nils.
Agradeço a vereadora Anne pelo voto e convido o vereador Vanderlei a proferir o seu voto.
Vereador Utzi.
Agradeço o vereador Vanderlei pelo voto. Convido o secretário, vereador Érico, a proferir o seu voto.
Afonso Nils, meu voto.
Agradeço o vereador Érico pelo voto. Convido o vereador Alexandre Siqueira a proferir o seu voto.
Para secretário, meu voto, vereador Afonso Nils.
Agradeço também o vereador Alexandre pelo voto. Agradeço os companheiros que votaram na minha pessoa. Meu voto também, então, será para a minha pessoa, Afonso Nils. Como vice-secretário, convido, então, também da mesma forma, começo com o vereador Fábio Hahn a proferir o seu voto.
Parabenizo aqui, vereador Afonso Nils, pela eleição. Abro meu voto para o vereador Fábio.
Agradeço o voto do vereador Fábio. Convido o vereador Gelson Petri a dar o seu voto.
Para vice-secretário Érico.
Agradeço o vereador Gelson Petri pelo voto. Convido a vereadora Daniela a proferir o seu voto.
Como segundo secretário, voto no meu colega vereador Fábio Hahn.
Agradeço a vereadora Daniela pelo voto. Convido o vereador Afonso Utzes a proferir o seu voto.
Fábio Hahn.
Okay, agradeço ao vereador Afonso Utzes pelo voto. Convido o vereador Aloysio Kessler a proferir o
meu
seu voto.
Meu voto também vai para o Fábio Hahn.
Okay, agradeço ao vereador Aloysio pelo voto. Convido a vereadora Loni a proferir o seu voto.
Para segundo secretário, meu voto vai para Érico.
Agradeço ao vereador Loni pelo voto. Convido a vereadora Anne a proferir o seu voto.
Para segundo secretário, para o meu colega Érico.
Agradeço a vereadora Anne pelo voto e convido o vereador Vanderlei a proferir o seu voto.
Para o representante da região de Capela, Fábio Hahn.
Agradeço ao vereador Vanderlei pelo voto. Convido o vereador Érico a proferir o seu voto.
Meu voto vai para a minha pessoa, meu, Érico.
Agradeço ao vereador Érico pelo voto. Convido o vereador Alexandre Siqueira a proferir o seu voto.
Meu voto também vai para o colega Érico Guil.
Agradeço ao vereador Alexandre pelo voto. Também vou proferir meu voto. Meu voto para o vereador Érico Guil. Feito a eleição da mesa diretora, agradeço a todos os colegas vereadores que proferiram seu voto. Desejar um excelente trabalho para a nova mesa diretora a partir do ano de 2020, que se inicia logo aí também. Bem, dando continuidade à nossa sessão, vamos à discussão e votação dos projetos. Inicialmente, começamos com o projeto de número 104, de 14 de novembro de 2019, com o parecer favorável das três comissões, também com o parecer do nosso departamento jurídico. Projeto de lei número 104, de 14 de novembro de 2019, dispõe sobre a concessão de diária e da outras providências. Este projeto do Poder Executivo, e convido a vereadora Daniela a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Prefeito municipal que se encontra aqui nessa casa, secretários, demais funcionários públicos, a Fabrícia aí, procuradora do município, e demais pessoas que nos assistem em casa. O projeto de lei número 104, ele é de 14 de novembro de 2019, e ele dispõe sobre a concessão de diária e da outras providências. Esse projeto, ele vem aí do executivo com vista a diminuir as despesas da administração municipal com as diárias de todo o funcionalismo público de Itapiranga. Então, destacar aqui o principal, que está no artigo, no parágrafo 3º, então, do artigo 1º, o valor da diária será calculado com base na unidade fiscal do município, ou UFM, e terá, então, será pago de acordo com o deslocamento previsto no roteiro de viagem da seguinte forma. Viagens ao exterior, 3 UFM. Viagens à capital federal, 1,5 UFM. Viagem às capitais estaduais e municípios não contemplados no inciso 4, 1,17 UFM. E viagem aos municípios da região da Ameosc, então, ou Amerius, Amosc e Amai, 0,88 UFM. Então, esses valores aqui, foi reduzido o UFM de todas essas diárias aqui. Temos anexo, então, a solicitação de diária, como deve ser procedido também. Então, no intuito de ajustar os valores pagos das diárias, então, foi editado e alterado para proporcionar valores justos a esses deslocamentos, tanto pelo prefeito como funcionários do município, a todas essas regiões do estado ou do país, para poder, a gente sabe que é uma cobrança de muito tempo, não só aqui nessa casa, mas também da população, de se reduzir os gastos com diárias, não só do município, como aqui da Câmara, que também se tem um projeto em tramitação, mas o Executivo deu o seu passo, mandando o projeto aqui para nós, e cabe a nós, vereadores, aprovar esse projeto para poder gerar, então, aí mais economia nos cofres públicos. E peço aqui a aprovação dos demais colegas vereadores desse projeto. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela, líder do governo. Em discussão ao projeto, vereador Afonso Utzes.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, cumprimento os assistentes, peço desculpa, essa minha voz é de comemorar o título de ontem do Peñarol no campeonato municipal. Fizemos um espetáculo lá, a torcida animada, e depois comemorando. Senhor presidente, eu quero aqui em público parabenizar a iniciativa do prefeito em mandar esse projeto e reduzir o valor das diárias em 50%. Aqui nesta casa muito foi falado e criticado dos gastos, valores gastos em viagens do executivo. E eu me manifestei que achava muito também. E nós, como situação, conversamos isto lá no executivo e houve um entendimento de realmente reduzir. Igualar as diárias do prefeito, vice, secretário e funcionário, mas a redução de 50% pela economia. E por que que isso acontece? Porque a população está acompanhando o portal, está sabendo dos valores que se gasta. Muito as pessoas não sabiam do valor das diárias. E eu estou fazendo isto, batendo 3 anos nessa tecla. Eu sou muito insistente e não vou abrir mão. Senhor presidente, eu acredito que o projeto de resolução número 6 deva também esta noite, agora após eleita a nova mesa. A gente sabe, até estranhei a eleição no início, que costumeiramente o regimento não exige que seja no início. Podia ter sido no final dos trabalhos dessa sessão, como sempre foi. Mas estranhamente, antes de nós votarmos os valores, projetos de diárias, que fixa valores de diárias, foi concretizada a eleição da mesa. Senhores vereadores e quem nos acompanha, se eu tenho óculos é para ler, mas de doido não tenho nada. Foi uma ameaça, uma pressão, e por isso aconteceu no início dessa sessão. Eu quero, senhor presidente e nobres vereadores, que esse projeto de resolução que trata de diárias, com a emenda nossa, da bancada do governo, da situação, ao projeto de resolução seja discutido e votado também nessa noite. Eu vou votar a favor desse projeto 104, que fixa valores das diárias do executivo. Mas insisto, senhor presidente, mais uma vez, e aos que me acompanham nas suas residências pelo estúdio, eu insisto que se iguale e acaba com essa novela de diárias. Se o legislativo não é capaz de reduzir os seus valores, eu gostaria de ver se vocês são capazes de reduzir só o executivo e não reduzir os seus valores. Portanto, senhor presidente e novos colegas,
Agora sim nós chegamos onde eu queria. O prefeito tomou iniciativa, e agora nós, eu quero saber se nós aqui somos capazes de cortar a nossa carne. Eu voto a favor. Senhor presidente, muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Urzi. Mais algum vereador queria se manifestar? Vereadora Loni Regler.
Boa noite novamente a todos que aqui estão. Cumprimentar o prefeito, secretários, presidente do PP, Partido Progressista. Bem-vindo a todos os funcionários da casa, bem-vindos a essa sessão. Eu só gostaria de dizer aqui que hoje é a quinta sessão que eu estou participando desde que eu assumi novamente uma vaga aqui no Legislativo. E desde o início, na primeira sessão, eu senti que esse negócio de diária está virando um joguinho político. Eu fiquei bem decepcionada com essa questão. Só para os senhores saberem, a moção, o projeto de resolução deu entrada aqui na casa dia 1º de novembro. O projeto de lei 104 do Executivo deu entrada dia 14 de novembro. A emenda dos vereadores da situação deu entrada dia 18 de novembro. Eu acho que aqui, executivo é uma coisa, o legislativo é outra. Eu acho que, o que peço aqui, a nova mesa diretora eleita, que possamos no início do ano que vem, todos nós vereadores, sentarmos juntos e ver qual a real necessidade, qual o valor que devemos estipular para ser as diárias aqui da Câmara de Vereadores. Temos que ter bem claros que o agente político é um e o funcionário público é outro. Quais as funções de cada um. Por isso, senhor presidente, eu gostaria que isso fosse no próximo ano já, de imediato, nós sentarmos juntos e definir, ter a maturidade de discutir quanto que custa o hotel em Florianópolis, em Brasília, quanto que custa um almoço, um jantar, e para chegarmos em comum a um valor justo para diárias do município. Parabenizar a administração pública aqui, senhor prefeito, parabenizar por ter mandado a essa casa esse projeto, favorável a esse projeto. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Loni Heckler. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Aloysio Kessler.
Senhor presidente, mais colegas, saudar o prefeito municipal, seu Jorge, em nome dele, saudar a todos aqui presentes. Eu também sou a favor desse projeto. 3 anos foi batido nele, que as diárias são muito, o valor muito alto na prefeitura. Eu quero dar os parabéns para o prefeito pela iniciativa. E acho que nós, aqui, nós temos que dar o mesmo exemplo e, que nem o vereador Afonso falou, continuar e fazer hoje também votar.
Me permite uma parte, vereador Aloysio? Só para lembrar a população, para quem não tem conhecimento, o valor de uma UFM hoje é de R$342,40. Então, para calcular, que nem normalmente as viagens que mais são feitas são a Florianópolis, a capital, fica 1,17 UFM e a capital, então, federal, que é Brasília, 1,5. Então, só para deixar a par dos valores.
Obrigada. Só para ressaltar, hoje a matiária está R$417 ainda. Acho que está no bom tamanho, se reduzir. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio Kestre. Convido o vereador Gelson Petri a se manifestar acerca do assunto também.
Senhor presidente, demais colegas, estou muito tranquilo aí, parabenizar a administração municipal por entender os gastos em diárias que está acontecendo e dizer que a Câmara, os vereadores mais antigos sabem, em 2012 a gente já limitou em 4 diárias aqui na Câmara, porque também teve abusos de diária na época. Então, desde ali, a gente, através, junto com um apoio, um pedido à promotoria foi feito, todos os vereadores sabem que tem um limite de 4 diárias. A gente já tomou uma iniciativa em 2012. E parabenizar a administração, que também entendeu agora de economizar.
Permita a parte. Não concordo. O valor da diária foi fixado por vereadores desta casa em 2014. Eu e o vereador, ex-vereador Edgar, votamos contra. Os áudios, a ata não mente. Limitado, eu concordo. Eu concordo que veio da promotoria. Mas o valor por diária, onde a vereadora Ana era vice-presidente. Não quero
Não tem ilusão aqui. Esta é a verdade. Vereador Lalume, cunho político pode até ser, porque o presidente entrou com a mesa com essa resolução para igualar. E por que que nós, vereadores, não temos direito de trazer uma emenda a esse projeto de resolução, quando a oposição teve o direito de trazer emenda a LDO, ao orçamento, e nós o respeitamos? Por que que nós, vocês, não são capazes de votar a favor ou contra desta emenda e esse projeto de resolução? Eu pergunto. Eu não tenho medo de votar contra. Explico, justifico o meu voto. Nós temos que ter postura nessa casa. Obrigado pela parte.
Sim. Mas, então, meu voto é favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Passo a palavra à vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, aqui se falava das viagens, mas se o prefeito vai, tem que viajar. E o UTSIS, você sabe que aqui é estipulado, é 4 viagens. Na prefeitura, como prefeito, não se pode. Ele tem que viajar, tem que ir atrás, é visita. E como ele é presidente em Florianópolis, junto com o prefeito de Criciúma, ele tem, nunca fui contra. Você, eu ainda acho que você sempre fez politicagem aqui nessa casa. E eu não sou contra que ele viaja, ou é um valor, vai para Brasília, vai no hotel, aqueles hotel, 300, 400 reais no mínimo hotel, mas a maioria, nós vereadores, você sabe onde é que a gente vem, porque nós temos os deputados que lá se escondemos ou vamos. Então, vou votar a favor, porque daí sou a única, mas eu não sou contra o prefeito que ele viaja, que ganha um valor razoável, que ele pega táxi e vai para lá, porque eles não estão ganhando. É cada onde que tu vai é táxi, o meu nobre colega sabe disso, que foi. E nós não temos a van lá que leva nós para lá e para cá. Não, tu já pediu quantas vezes, presidente? Eu digo para ele, eu não tenho vergonha de falar aqui que eu não sou contra essas diárias que ele viaja. Eles da prefeitura não têm estipulado e nós temos 4. Você sabe disso.
Vereadora, me permita a parte?
Poucas palavras.
Vereadora, nós estamos fixando valores. Aqui no projeto não fala nada de limite. Eu nunca me manifestei contra viagens. Eu sou contra os altos valores por diária. Nunca falei que eu sou contra a viagem. Sou contra os valores que se paga por dia. Obrigado pela palavra.
Me admiro que tu não vai estipular teu prefeito para fazer tantas viagens só. Eles têm que viajar. Aqui está ali, claro que de reduzir. Mas por que que não vai lá estipular ele então? Você vem ali falar tão bonitinho, é pura politicagem. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação, vereadora Anne Haas. Mais algum vereador queira se manifestar acerca do assunto? Vereador Fábio Hahn.
Me permita aqui, senhor presidente, nobres colegas, respeitando a opinião de cada colega aqui, inicialmente fazer uma análise em relação à questão de áreas. Quando se trata de gestores públicos, eles estão à disposição e ao trabalho do povo. Ao mesmo tempo, a cada momento que se tem um deslocamento ou que se ponha o pé fora do nosso município, se faz necessário, sim, termos algum respaldo financeiro para que possamos dar o resultado real que o nosso município precisa. Mas questionar aqui, por muitos até, por que só no terceiro ano de mandato vem uma redução de diárias? Nobres amigos, colegas, quem nos acompanha, essa redução ela não é momentânea. Ela vai se perpetuar por muitos e muitos mandatos. Vejam que a UFM tem seu reajuste anual. E quando não há índice, ele acaba ficando. Mas vai se perpetuando. 3 UFMs, se nós tivermos 10% de aumento, aumenta a diária em praticamente aí R$ 150 ano. o nosso cidadão que trabalha numa JBS, nosso cidadão que trabalha no comércio, nosso comerciante e o nosso agricultor. Ele tem condições, primeiro, de bancar viagens, cursos ou diárias? Tenho certeza que não. Segundo, qual é o índice de reajuste real que se pratica no comércio ou nos nossos agricultores hoje, nas parcerias junto com a JBS? Nós precisamos botar a mão na consciência aqui que cada um precisa fazer o seu papel. Cabe aqui o executivo fazer o papel dele e tomou a iniciativa de mandar para cá, que até elogiava coragem reduzir em 50%. Entendemos pertinente uma emenda num projeto de resolução, que vamos discutir, quem sabe, daqui a pouco. Mas entendemos que é preciso cometer o gesto frente à população. Cai lá nós, não sabemos quem será candidato na próxima eleição, tanto a vereador como prefeito, vice-prefeito, seja o que for. Vamos colher essas decisões ou as omissões que nós estamos tendo. Mas aqui um projeto como esse não tem como ser contrário, tem que ser favorável. Haja visto que essa é a iniciativa. E tomara aqui que daqui a pouco nós tenhamos mais 50% de corte. Vamos fazer essa análise aí. Mas meu voto aqui é favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Han. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, cumprimentar aí também a presidente do PP, a Janete, o nosso prefeito municipal, o secretário Nelson, o Fábio da Polícia Civil aí e seus companheiros aí. Eu comentei na última sessão sobre diárias que foi feita pela engenharia e o secretário Diva, que eles gastaram em torno de R$7.000 e foram olhar um projeto que renderá valores, milhões, para Itapiranga em economia, né? Então, cabe para cada um avaliar. Não tem como votar contra, porque isso seria loucura, doido. O cara não é doido de cortar gastos. Mas eu acho que cada um merece, o prefeito merece, devia ser pago por produtividade. Pegasse recursos, ganhava diária lá em cima. Esse era o meu palpite. Mas só a favor do projeto, vamos reduzir as diárias e vamos reduzir os gastos para nós ter dinheiro para fazer obras com dinheiro próprio, não esperar muita coisa dos nossos deputados, que está pouca coisa. Obrigado, senhor presidente. Favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Convido o vereador Alexandre Siqueira também fazer uso da palavra.
Senhor presidente, novos colegas, todos que nos assistem, vou procurar me ater a esse projeto, né, porque é o que estamos discutindo agora, o projeto do Executivo. Posteriormente, se houver para discussão do Legislativo, então vamos nos ater ao projeto do Legislativo. Com certeza é louvável e temos que aprovar aqui, né, estamos aqui falando em redução de despesa. Agora precisamos fazer algumas análises, algumas comparações para ver aonde chegamos. E do meu ponto de vista, agora, nesse ponto, nessas alturas, embora que nunca é tarde para se fazer economia, querer reduzir diárias depois de ser gasto tanto é quase como se dar o tapa e esconder a mão. Com perdão da expressão, é quase como o cara que mata a mãe e vai chorar no velório. Só para fazer um comparativo aqui, diárias da Câmara de Vereadores, embora que eu ache alto, os primeiros anos da legislatura anterior, 2013, 2014, 2015, gastou-se R$338.745 com 6 centavos. Os três anos que estamos encerrando agora dessa legislatura, gastou-se R$337.475 com 53 centavos. Repito, embora que entendo eu que é alto, que nós temos que reduzir. Porém, é menor do que o valor que foi gasto nos três anos da legislatura anterior. Então, embora que sejam altos valores, está havendo uma economia, está havendo uma redução em relação ao passado. Agora vamos para o Executivo. Nos primeiros três anos do mandato anterior, gastou-se com diárias R$407.199,27. A atual gestão, nesses três primeiros anos, gastou R$955.435,96. Isso representa 135% a mais em comparação com a gestão anterior. É lógico que tem que fazer economia. É lógico que tem que cortar mesmo para ver se, pelo menos, se equipar um pouco. E aí nós podemos fazer alguns comparativos também de alguns servidores, e começamos pelo prefeito, que é o líder, que é quem tem que dar o exemplo. Se nós pegarmos os 3 anos do mandato anterior, o prefeito da época fez 36 viagens, gastou R$33.681,91. O atual prefeito, Jorge, que está aqui presente, foram 61 viagens e R$97.688,63. Ou seja, enquanto que nós reduzimos o valor em comparação com a legislatura anterior, aqui se aumentou 190%. Prefeito atual em relação ao prefeito anterior. E tem mais um dado aqui que é interessante. Repito, nós temos que reduzir os nossos valores, nossa diária. Porém, aquilo que foi colocado aqui pelos colegas é verdadeiro. Temos um limitador, enquanto que no executivo não tem. E por conta disso, pasmem senhores, mas tem servidor do Poder Executivo que nesses 3 anos já tem 208 registros de diárias. 208 diárias. Então, evidentemente que tem que tomar alguma medida, evidentemente que tem que se fazer alguma coisa para pelo menos amenizar a situação. Mas não dá para comparar os gastos do Legislativo com o gasto do Executivo. Outra coisa que precisa ser levada em conta, nós aqui temos direito até 7% do orçamento geral do município. Estamos cada vez reduzindo mais, iniciamos aí com 3%, 2,90% e para o ano que vem serão 2,74%. Desses valores, cerca de 70% são custos fixos. Então nós temos muito pouco aonde reduzir, mas podemos e devemos reduzir, sim, colegas vereadores. Porém, o grande gargalo, o grande custo, o grande peso para o poder público municipal, todo mundo sabe que está no executivo. Não apenas com diária, mas com excesso de servidores comissionados, que no meu entendimento poderia reduzir no mínimo 30%, com excesso de serviços terceirizados. Então são alguns números que fazem com que a gente reflita e faça uma comparação de que está se gastando bem menos aqui na Câmara e muito mais lá no Executivo. Mas, falando desse projeto, senhor Presidente, sou favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Mais algum vereador queira se manifestar, também vou me manifestar acerca. E vou repassar a presidência. O presidente tem até a liberdade de fazê-lo ou não, e não ser interrompido, mas eu faço questão de repassar a presidência e no momento que algum vereador quiser a parte, posso cedê-lo com a maior tranquilidade. Repasso a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha, que está presente nesse plenário, que nos acompanha também através do Estúdio A, fico, na verdade, muito feliz que o resultado da primeira audiência pública que aqui fizemos no dia 28 de outubro, tem trazido resultados, já estamos colhendo eles. Um deles é isso daí, que nós estamos discutindo nesse momento, esse projeto aqui. A redução do gasto público, a melhor aplicação dos seus recursos, sempre foi uma bandeira que nós defendemos há muito tempo. Inclusive, quando era presidente da CIMIT, inclusive quando era vice-presidente regional da FACISC, entendemos que o povo, a população como um todo, é melhor atendida quando ela possa ser atendida com os recursos que são melhor aplicados. Num gesto de transparência, nós fizemos a primeira audiência pública aqui, mostrando tudo aquilo que se passa aqui no Legislativo, de uma forma, como disse, transparente, mostrando todos os números através de gráficos, e que isso permitiu, isso tem nos mostrado uma motivação, isso tem nos mostrado uma confiança naquilo que a gente pode trazer e de melhor para a população. Em função a isso, logo após a audiência pública, como a vereadora Lone já tem colocado, entramos aqui com o projeto de resolução no dia 1º de novembro, onde que como presidente tenho entendido que seria de uma maneira mais justa e correta termos uma situação igualada com os colegas vereadores e também com os colegas servidores da casa. Este projeto de resolução do dia 1º de novembro, como muito bem colocado pela vereadora Lone, teve também, então, uma emenda no dia 18 de novembro. Muito importante, mas quero aqui também fazer uma referência ao projeto que veio do Executivo. Nunca é tarde para nós fazermos as correções daquilo que é importante e que possa trazer benefícios para o coletivo da população. Então, no dia 14 de novembro, o Executivo acabou enviando um projeto aqui para a Câmara de Vereadores, o qual estamos discutindo e votando neste momento. Claro que motivado em função daquela audiência pública. Eu digo sempre que tudo tem um propósito, tem os seus resultados e eles possam ser de uma forma muito bem mensuradas. Os números já são conhecidos de como se gasta ou como é que é gastado o valor das diárias, tanto no Executivo como no Legislativo. Mas este projeto, como o vereador Fábio tem muito bem colocado, para o futuro ele vai estar gerando muitas economias. Não quero ser padrinho de nada, mas sou totalmente favorável a uma situação como essa daqui. Se nós aqui no Legislativo não conseguimos fazer aprovação nesse momento, mas ele possa acontecer pertinentemente no momento ou na hora certa. Temos limite aqui definidos, os números foram colocados, temos também feito uma economia já nessa legislatura, nos três primeiros anos, comparado com os anos anteriores, isso sem considerar a questão dos aumentos através do IGPM. Então, realmente, me sinto muito feliz que esse é um primeiro passo que nós estamos mostrando e demonstrando para a população do nosso município de Itapiranga. Então, sou totalmente favorável a este projeto. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação, projeto de lei número 104, de 14 de novembro de 2019. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 104. Dando continuidade ao projeto de lei número 122, de 12 de dezembro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Bom, projeto lei número 122 deu entrada então na semana passada aqui nesta casa e tanto ele como o projeto seguinte, 123, são da Secretaria da Saúde, são suplementações então para ajuste de contas, o final do exercício, para fechamento então das contas. Então, o projeto 122 é um total de R$216.311,55 e o projeto de lei número 123 é valor de R$100.000. Então, ambos, então, para manutenção da Secretaria da Saúde e para fechamento das contas de exercício, então, já me adianto para os dois projetos para estar explicando os dois, se alguém tiver uma dúvida, mas, assim como os demais que já passaram na casa aqui nas últimas semanas, são projetos de suplementação tranquilos aí de final de exercício. E peço a aprovação dos demais colegas.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em discussão, projeto. Em votação, projeto de lei número 122. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 122. Lembrando que vai ficar na mesa o projeto de lei número 121. Inclusive, agradecemos o secretário Nelson, que tem compreendido e entendido que ele precisa ser melhor discutido. Então, vai ser retirado o projeto. Então, vai ficar para o próximo ano, então, a discussão desse projeto, projeto de lei número 121. Bem, dando continuidade, nós temos o projeto de lei número 123, também com o parecer jurídico das três, do nosso parecer jurídico, do nosso jurídico, também das comissões, das três comissões. Projeto de lei número 123, de 12 de dezembro de 2019, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal da Saúde por conta da previsão de excesso de arrecadação e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, como já mencionado, então o valor dele é R$100.000 E, na verdade, é para manutenção, então, da atenção básica nas farmácias e do nosso município. Então, esses 100 mil reais, a gente sabe que vem de convênios da União, do SUS, e esse valor, então, vem desse excesso de arrecadação desses valores, então, será utilizado para essa finalidade. E peço a aprovação dos colegas vereadores.
Agradeço, vereadora Daniela, líder do governo. Em discussão, projeto. Vereador Afonso Utsis.
Esses projetos não merecem muita discussão, por isso não nem me manifestei no projeto 122. São projetos de fechamento de conta de ano, são normais esses projetos tramitar nessa casa. Voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Mais algum vereador queira se manifestar acerca desse projeto? Em votação, projeto de lei número 123. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 123. Projeto de lei número 124, também com parecer favorável das três comissões, também do nosso departamento jurídico. Projeto de lei número 124, de 12 de dezembro de 2019, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à associação e dá outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto de lei número 124.
Bom, o projeto de lei número 124, ele autoriza então o chefe do Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à associação. Esse projeto, ele trata de repasse de recursos financeiros à Associação Recreativa Cultural Esporte Clube Flamengo, que é da linha Laranjeira Baixa. E aqui nessa casa a gente já está há mais de ano votando projetos para poder regularizar a situação desse clube. E agora aí conseguimos finalmente, a gente acompanhou, o executivo também junto com o seu jurídico acompanhou e sempre esteve solícito para ajudar a resolver então a situação lá do Clube Flamengo. Finalmente aí conseguiu se ajustar a questão de documentação e agora então venho aqui à casa e para o município poder estar ajudando também mais uma associação aí com valor de 10 mil reais para poder estar fazendo melhorias em sua sede. Então, finalmente, eu que estive acompanhando principalmente o seu Mário, o seu Lauro, lá na linha Laranjeira, que correram bastante atrás disso, com alegria a gente finalmente tem esse projeto na mesa para votar hoje e peço aqui aos colegas vereadores a aprovação do mesmo. Obrigada.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em discussão, projeto. Com a palavra, o vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, eu quero reforçar as palavras da vereadora Daniela e parabenizar realmente a diretoria lá pela persistência, porque nessa casa me parece que isso aqui é o quarto projeto que entra. E agora sim, a burocracia realmente trouxe muita incomodação, tempo, muita documentação, desde a permuta com o município, com a Mitra. Então, realmente foi complicado. Mas pela persistência da liderança da linha Laranjeira, eu quero fazer esse registro. Não abriram mão e ainda dentro do prazo conseguiram regularizar e conseguir então esse auxílio tão importante de 10 mil reais. Como várias entidades já receberam, eu espero que ainda uma outra, embora que o prazo está se esgotando, né? Algumas vão ficar fora. A exemplo da minha comunidade que não vai receber, fico triste, mas quando a burocracia nos oferece tudo isto, nós não conseguimos em tempo hábil fazer isto. Portanto, parabéns à comunidade de linha Laranjeira Baixa por lutar, persistir e dentro do prazo conseguir regularizar. Voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, favorável a esse projeto, apenas fazer um registro aqui, como já mencionado pelos colegas, do empenho da diretoria, em especial aí do seu Mário Busque, que fez alguma viagem, fez alguma correria para que isso tudo desse certo. Aqui também fazer um registro, segundo ele, contou também com o bom senso do Poder Judiciário, que precisava dar um ok, dá um despacho e acelerou também esse processo aí para que desse tempo de vir para essa sessão e que a gente pudesse votar. Então, creio que todo esse esforço, toda essa correria aí merece aqui, né, o nosso apoio, merece aqui a nossa aprovação para que a comunidade de Linha Laranjeira, assim como as demais que conseguiram, possam usufruir desses importantes recursos que vêm em boa hora, vêm para auxiliar aí as comunidades, a sociedade, os clubes, a melhorar suas infraestruturas, tendo em vista aí que sempre está aumentando, né, as demandas, sempre está aumentando a exigência pelos órgãos controladores. Então, sou plenamente favorável, mas fiz questão de fazer esse registro aqui e lamentar, né, algumas comunidades que não conseguiram isso, né, porque, infelizmente, é um recurso que, apesar de toda a burocracia do gasto, ele vem bem e ajuda muito as comunidades.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Mais algum vereador queira se manifestar acerca do projeto 124? Ok. Mais uma vez, parabenizar, então, a comunidade da linha Baú, aliás, linha Laranjeira, por ter feito todo esse esforço no apagar das luzes, conseguir fazer com que isso aconteça e possa ser privilegiado ou beneficiado também com este projeto. Coloco em votação o projeto de lei número 124. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 124. Bem, para os trabalhos de hoje, seria isso. Nós temos alguns projetos que ficaram pendentes. Temos pendentes, já colocado aí, o projeto em relação à resolução do Legislativo, projeto de lei número 121. Também fica pendente para o próximo ano, sem problema nenhum, a questão do projeto de resolução número 7, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores, e, ao mesmo tempo, também o projeto que trata sobre a redução do número de vereadores. Bem, dando continuidade à nossa sessão, então nós partimos neste momento para a palavra livre. Começo com o vereador Gelson Petri.
Senhor presidente, demais colegas, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo ano que passou e a administração municipal por muitas vezes pedido de providência, vários foram atendidos e outros não. Mas a gente entende também que nem tudo dá para fazer. Mas agradeço a administração por esses pedidos feitos. E pedir desculpa ao nosso colega, caso às vezes a gente, durante uma discussão de um projeto, às vezes passa do limite e conversa um pouco demais, mas cada um defende sua situação no projeto e tem que ter a democracia. E se às vezes eu alterei com algum colega, acredito que não, peço minha desculpa. E desejo a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Um abraço a todos.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri, parabenizá-lo pelo vice-presidente da mesa diretora também para o próximo ano. Dando sequência, convido a vereadora Loni Heckler a fazer uso da palavra.
Bom, novamente, boa noite a todos. E hoje à noite eu gostaria com alegria anunciar aqui que o Partido Progressista, em nome da vereadora Anne, do vereador Érico e eu, Loni, conseguimos uma emenda parlamentar do deputado Altair Silva, no valor de R$100 mil, que vai ser utilizado para revitalização e reforma da Unidade Básica de Saúde Central, UBS, no município de Itapiranga. Então, queremos, em nome do partido, em nome dos vereadores, agradecer ao gabinete do deputado Altair Silva, que prontamente nos atendeu aqui em Itapiranga. Então, a partir do ano que vem, vai ter esse recurso à disposição para fazer essa reforma, então, do posto de saúde central, que é bastante necessária, que está uma situação bem complicada. Outro assunto que eu gostaria de falar aqui, que na semana passada já eu fui procurada por algumas mães me falando da situação das falta de vacinas aqui no município de Itapiranga, que não é só aqui, que é em todos os municípios, que é bastante preocupante. Então, a vacina que está desde junho já tem essa situação, que não atende a demanda, tem vindo alguma coisa de vacinas, mas o município não consegue atender a demanda. Então, o município precisa em torno de 70 a 80 doses da vacina bentavalente, e ela é imune a crianças a partir dos 2 meses, são 3 doses, de 2 meses, 4 e 6 meses, e essa vacina está em falta. Então, a situação é bastante preocupante. Já mandei um ofício na semana passada ao gabinete do deputado Altair Silva para ele intervir junto à Secretaria Estadual de Saúde sobre esse assunto, e até agora não tivemos retorno da secretaria. Então, assim, é bastante preocupante, porque hoje nós não temos nenhuma clínica em Itapiranga que oferece essa vacina, mais próxima em São Miguel do Oeste, E essa vacina custa R$ 375 a dose. E são 3 doses que a criança tem que tomar, então, nos 2 meses, 4 e 6 meses. E ela é imune contra várias doenças, que é a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemofólico B. Então, assim, a gente está na expectativa que isso se resolva o quanto antes, mas em contato com a funcionária Clair, a situação está bastante complicada e não tem previsão de vinda de mais vacinas para o mês de dezembro e janeiro. Então, assim, acho que todos os vereadores, nós temos essa função também de tentar intermediar essa situação. Dizer também, assim, cumprimentar a nova diretoria eleita, presidente Alexandre, desejar um bom sucesso a todos e que possamos, no ano que vem, fazer um bom trabalho todos juntos, esquecer um pouco o fanatismo político e discutir aqui projetos de interesse da nossa população. Dizer também que hoje é a 5ª sessão, faz um mês e pouco que eu assumi, e já visitei várias famílias no município de Itapiranga, no interior e aqui na cidade. Eu quero, assim, agradecer a receptividade de todos e me colocar novamente à disposição para intermediar ações junto à administração. Desejar também a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de muitas conquistas. Muito obrigada e boa noite a todos.
Agradeço a manifestação da vereadora Loni Hector. Dando sequência, convido a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, também reforçando o que a vereadora Loni colocou, que a gente foi visitar esse ano Altair Silva e veio agora, né, hoje, que vem os R$100 mil, que vem sempre bem para o município. E também estou esperando um ok do senador Esperidião Amin, que a gente também fez um pedido de pavimentação. Eu, Érico, hoje já do nosso partido PP, a Loni também junto, e que em primeiros dias também vamos ter um aval deles para ver que venha mais um valor para o município de Itapiranga, né? Então a gente fica contente, né? Últimos anos a gente, nosso partido foi bastante, a gente ficou para trás, a gente sempre foi à luta, mas não veio tudo que a gente queria que viesse. Então, esse ano, a gente está muito feliz que venha esse valor em breve para o nosso município. E também quero agradecer ao presidente novo, vice, aos secretários, que façam um bom trabalho para o ano que vem e que sempre seja que nem foi falado, aquele fanatismo. Essas politicagens, eu sempre sou do povo. Eu, em primeiro lugar, nem queria que tivesse partido. A gente é uma pessoa humana, tem que sempre se dar bem para o próximo e fazer o bem, não olhar a quem. Então, eu quero que continue esse trabalho e que também meus colegas tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e junto com as famílias, que em primeiro lugar, se darmos bem à nossa família. Então, eu sempre fui uma pessoa para o bem do povo e sempre fazer o bem que a gente pode fazer para alcançar. Então, um Feliz Natal a vocês e um próspero Ano Novo. Até ano que vem. Senhor presidente, eu vou me afastar.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Convido o vereador Aloysio Kessler ao fazer uso da palavra.
Senhor presidente, demais colegas, em primeiro lugar quero agradecer a Deus, né, pelo bom ano que nós passamos aqui e também agradecer em especial o prefeito Jorge, que ele atendeu muitos dos meus pedidos, quase todos eles, que lá na minha comunidade até hoje de manhã estava trabalhando e mais uns 3, 4 dias a minha região está tudo patrulhada e está passado em qualquer hora. Acho que isso é muito importante, em especial o Paulinho também. E também agradecer aqui a nova mesa, né? O Alexandre, Petri, o Nils e o Érico. É muito importante essa seleção, né? Todo ano é de braço já. E ali tem 4 partidos que foram eleitos hoje, pode ver. 4 partidos, então uma Câmara bem eclética, né? E também desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio Kessler. Convido o vereador Afonso Utsis a fazer uso da palavra.
Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar e agradecer o trabalho da mesa desse ano 2019. Às vezes não sou compreendido,
se isto é politicagem, quando a gente tenta defender ideias, acho que não. Portanto, espero poder continuar tendo esta postura, como já fui avaliado por várias vezes nas urnas. Espero não precisar mudar, continuar sendo este mesmo Utsik, esta postura, independente de sigla partidária. Nós temos que saber discutir e olhar o que é o melhor para o nosso povo. É para isso que nós estamos aqui. Quero desejar um bom trabalho à nova mesa diretora, seu presidente Alexandre. Quero agradecer também os votos considerados a mim para secretário dos 5 colegas vereadores. Mas preciso dar os parabéns ao nosso time Penharol, que ontem se consagrou campeão, numa festa domingo esportivo espetacular, dentro de uma harmonia, se consagrando campeão da segunda divisão, e parabenizar o time do América pelo segundo lugar, pelo alto espírito de dentro de campo, esportividade. Quero cumprimentar aqui o trio de arbitragem, que fez um excelente trabalho nos 2 jogos finais, onde não houve discussão. Ontem somente essas 2 expulsões foi por um confronto, que é normal numa decisão, mas os 2 expulsos e o resto foi dentro de uma harmonia, um domingo grandioso em Soledade. Fazer esse registro ao nosso time, que já na Taça Amizade se consagrou campeão, nosso site também campeão, e agora sábado vai ter a final feminino lá em Conceição, entre Soledade e o Cruzeiro. Portanto, fazer esse registro. E no mais, desejar a todos que nos acompanham nos seus lares nessa noite no plenário, a todos os nobres colegas, desejar Feliz Natal. E que o ano 2020 possa ser de muitas conquistas e de muita saúde. Entendo, nós tendo saúde, nós ainda temos onde procurar soluções. Portanto, obrigado aos que às vezes não me compreendem e aos que me compreendem. Muito obrigado. Espero e vou com certeza continuar insistindo, sendo aquele vereador muito insistente nas minhas metas, sendo com o executivo como aqui nessa casa. Portanto, um bom trabalho a todos ano que vem e que nós possamos nos reencontrar a partir de fevereiro nesta casa, sempre olhando o foco povo do nosso município. Portanto, uma boa noite a todos, boas festas natalinas e aguardamos o 2020. E aos que nos acompanham também, uma boa semana. Um abraço.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Uzi. Dando continuidade, e convido o vereador Fábio Han.
Senhor presidente, nobres colegas, quem nos acompanha, faço um uso bem breve aqui da tribuna, mas pontuar algumas coisas, iniciando aqui em parabenizar o deputado Altair pela indicação da emenda para o município da Ipiranga. Temos a iniciativa dele, onde acompanhamos ao longo da semana uma emenda no orçamento do Estado para a revitalização da SC-283. Falei aqui na última semana que tínhamos no orçamento previsto R$ 266 mil de Itapiranga Concórdia. O deputado Altair tem apresentado uma emenda de R$ 26 milhões. Esperamos que consigam essa aprovação e que possamos ser atendidos de uma forma merecedora a nível de região, de município e como um todo aqui olhando o nosso estado. Bem como também trazer ao conhecimento aqui que na última semana tivemos a visita da Defesa Civil na ponta da linha Chapéu. A expectativa é grande que se tenha uma solução definitiva para isso. A cobrança vem de muitos anos já, é um anseio da comunidade do nosso município, da região, de muitos anos. Não é de hoje, não é de ontem, não é de hoje que a ponte também se encontra uma condição ruim, mas o nosso dever é sempre fazer essa cobrança e esperamos aí que o governo mais uma vez está com a palavra e possa nos surpreender de repente aí com uma ponte de concreto ou talvez até com o material da ponte Ercílio Luz. Quero cumprimentar aqui o vereador Alexandre, o vereador Gelson, o vereador Afonso, o vereador Érico na eleição da mesa. Eu acho que a eleição é isso, é democracia, é uma forma de se tentar mostrar um trabalho e a democracia também nos traz o que a maioria decide, é o que prevalece. Portanto, fica aqui os desejos de que seja um bom trabalho no próximo ano, que possamos olhar para o nosso município, para a nossa população, para as pessoas que mais contribuem, aliás, e afinal de contas, são elas que pagam o nosso salário, são elas que nos colocam aqui dentro, pois se não existissem elas, a gente só teria um voto, não teria a condição de estar sentado nessa cadeira. E aí precisamos respeitar também e principalmente honrar o crédito e a confiança que tivemos até então. Ao mesmo tempo, senhor presidente, parabenizá-lo pelo trabalho. Tenho com clareza que o senhor tem buscado a transparência, a ética, a democracia. Mesmo que em alguns momentos precisamos reconhecer que não foi possível. E aí houve... Precisamos também colocar aqui... Você ganhou muitas vezes... E aí se mistura politicagem com transparência, democracia e... O ego, o grito. E talvez... também faz parte do jogo, mas compreendo que muitas vezes é difícil. O senhor também teve ao seu lado algumas pessoas que não lhe deixaram fazer exatamente o que gostaria, mas tem tentado ao mesmo tempo buscar isso, e quero lhe dizer e voltar aqui há um ano atrás, aonde eu, ao encerrar a minha legislatura como presidente da Câmara, eu colocava que a cadeira de presidente é um posto de decisões e muitas vezes elas não agradam nem aos parceiros, muito menos aos demais. E todos deveriam ter a oportunidade de poder sentar nessa cadeira e sentir isso. Muitas vezes, aqui quero parabenizar os servidores dessa casa que trabalharam, que fizeram o seu papel ao longo desse ano, pedir desculpas se em algum momento nos exaltamos ou fizemos mau uso de palavra aqui, que viesse a ofender, mas dizer que o presidente é regido por normas e por diversas vezes não consegue fazer exatamente o que agradaria, nem aos servidores, nem aos vereadores. Mas esse é o papel que precisa ser executado, para isso existe a presidência da Câmara e tenho certeza, vereador Alexandre, saberá se conduzir de uma forma muito tranquila. Ao mesmo tempo, nós estaremos em 2020, ano de eleição, um ano um pouco mais complicado em algumas ações, mas nós devemos ter o discernimento de que o que prevalece aqui dentro é o município de Itapiranga. É o respeito e, principalmente, assim, olharmos para o futuro da nossa população. Esse é o desafio do gestor público. Quero também parabenizar aqui o canal Estúdio A por estar 2 anos de forma ininterrupta transmitindo e fazendo esse papel de uma forma gratuita. Acertamos nessa parceria, agradeço esse trabalho que iniciou ano passado, já com o pioneirismo da Onda Positiva. Após isso, o canal Estúdio A tem assumido isso, tem ficado aqui e é uma das formas que hoje a nossa população pode nos acompanhar. Tenho certeza que foi um dos melhores gestos cometidos aqui dentro dessa casa, que é aproximar a população da Câmara de Vereadores, para saber o que se trata aqui dentro, o que se faz aqui dentro. E isso tem nos surpreendido, e aqui, Elvar, quero, tanto o Panda também, dizer a vocês que somos abordados diariamente por pessoas na rua, dizendo, olha, eu acompanhei o que você está fazendo, o que o fulano falou, o que o outro deixou de fazer. E isso é fruto aí dessa parceria e gostaria aí que vocês continuassem aí no próximo ano e pudessem oferecer esse privilégio à população de poder acompanhar de casa
e entender e principalmente cobrar os seus representantes aqui dentro para que as ações aconteçam. Ao mesmo tempo aqui desejar um ano 2020 de muito sucesso e prosperidade a todos os nobres colegas, à população que nos assiste, e desejar um Feliz Natal a todos nós. E que possamos fazer uma reflexão ao longo dos atos que vem acontecendo, que nós viemos presenciando nos últimos 3 anos, e que cada um possa, nesse momento de Natal, botar a mão na consciência e analisar se está cumprindo com o seu papel ou não está cumprindo. Mas aqui é uma reflexão que cabe a cada um. E para terminar, senhor presidente, apenas citar aqui, na eleição passada o senhor usava o exemplo da água, do fogo e da confiança. E realmente, não se brinca nem com a água, nem com o fogo e muito menos com a confiança. Uma boa noite a todos e tenham todos uma ótima semana.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Convido a vereadora Daniela a fazer uso da palavra.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Usar esse espaço nesse final de ano da palavra aqui para realmente mais agradecer. Acho que a gratidão é um sentimento que a gente deve sempre ter conosco em todos os momentos. E aqui agradecer a minha família, em primeiro lugar, que sempre tem me acompanhado. E aí, acompanhado pelo canal Estúdio A, sempre em casa assistindo. E aqui agradecer ao Ivar e sua equipe aí por estar sempre fazendo essas transmissões. A população de Itapiranga, o povo itapiranguense, os meus eleitores, que sempre aí têm acompanhado. E realmente parabenizar o povo itapiranguense por estar realmente mais engajado, interessado aí na política. A gente vê que essa mudança vem acontecendo e fruto do trabalho do Estúdio A é esse também. Mas a gente vê aí que a população realmente está se preocupando. A gente hoje tem uma mobilização em São Miguel do Oeste, lá no Trevo, a questão da UBR-163, aí que está no processo de federalização. A gente tem a situação de Porã e Itapiranga, que está caótica também. E a gente vê, se a gente não fizer nada, a gente precisa realmente se mobilizar e a população está junto realmente para que as coisas aconteçam. Mas também ter a consciência que nós temos nosso papel aqui no Legislativo, no Executivo também, e aqui como líder do governo nesse ano, quero agradecer ao prefeito Jorge, aos secretários e toda a equipe que sempre esteve aí à disposição para ajudar aqui, eu aqui como defendendo os projetos, mas aí toda a retaguarda do Executivo sempre ajudando a buscar, desenvolver os projetos de uma forma adequada, que melhor possa atender a nossa população. Agradeço aqui os votos concedidos a mim hoje e parabenizo a nova mesa diretora, que possamos trabalhar de uma forma tranquila no ano 2020 para fazer o melhor ao povo itapiranguense. E desejar também Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É um momento de reflexão, de estar com a família também, que todos podemos refletir o que fizemos em 2019. Dizer que uma coisa que eu sempre tenho dito, que a gente só colhe o que planta, que possamos aí semear e plantar amor, mais amor entre as pessoas, né? O bem, desejar o bem ao próximo. E acho que desejando o bem ao próximo, a gente vai conseguir ter o bem aí, não só para nós, mas para todos. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E 2020 aí, teremos mais um ano de muito trabalho pela frente. E teremos eleições também, será um ano bem interessante aí para o município Itapiranga. Vamos definir nosso próximo administração municipal e na Câmara para os próximos 4 anos. Creio que vem bastante trabalho também no Executivo também, mas no mais já, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Obrigado, presidente.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Convido o vereador Vanderlei a fazer uso da palavra.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas. Aproveitando o furo aí do Estúdio A, agradecer o Estúdio A pela parceria. Realmente a nossa casa aqui mudou um pouquinho a imagem, o povo está acompanhando. Na hora nem tem tantas pessoas às vezes olhando, mas no outro dia elas acompanham, a gente sente, a gente sai na rua e é cobrado ou elogiado. falar aos nossos colegas aí que cada um tem sua bandeira a carregar e lute por ela. E agora concordar e avaliar, isso depende de cada um. Quero pedir desculpa se algumas vezes a gente se exaltou aí, tivemos um ano turbulento aí. Com certeza o ano que vem vai ser mais turbulento que esse ano. Podem apostar que é um ano de eleições e com certeza vai ser mais turbulento que esse ano, mas que nós podemos, que Deus, nesse Natal que está chegando, dê forças a todos nós para nós trabalharmos somente com um objetivo, pensando na população, no coletivo e não pensando em favores próprios. Quero aqui parabenizar o Alexandre pela presidente. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Alexandre pela votação do ano passado, pela honestidade que ele teve em falar para mim que não podia votar para mim. E quero parabenizar pela presidência e deixar um recado também da Alexandre. Faça cumprir o regimento interno. Faça cumprir. Nós temos que cumprir o regimento interno, senão nós não precisamos ter. Vamos fazer cumprir o regimento interno. No mais, era isso, senhor presidente, dizer que o Natal ele é um espaço necessário para nós avaliarmos o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, e também para nós renovarmos as nossas esperanças. Que todos nós possamos ter um 2020 repleto de realizações, e o nosso povo itapiranguense também. Obrigado, senhor presidente, e até o ano que vem.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Convido agora, neste momento, o vereador Alexandre Siqueira, nosso novo presidente 2020, para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente. Obrigado, novos colegas. Cumprimentar a todos novamente. Quero iniciar aqui fazendo referência ao pedido de providência que fiz aqui, que é em relação ao redutor de velocidade na ITG 070, aí nas proximidades do incubatório da JBS. Demanda essa já solicitada, já tramitada nessa casa e já aprovada pelo Conselho de Trânsito. Conversando com as pessoas que solicitaram na época, percebemos que ainda não foi executado, não foi tomada uma decisão, então pedimos essa providência por parte do Executivo. Quero fazer menção aqui também a uma moção ao qual eu encaminhei para todos os colegas e entendo perfeitamente que ela precisa de um tempo a mais para avaliar, e essa moção ela é direcionada ao Governo do Estado, também presidente da Assembleia Legislativa, no que diz respeito à solicitação da Polícia Civil, bem como da Polícia Penal e o IGP, que pede nada mais, nada menos do que a isonomia quanto aos tratamentos aí na nova Previdência Social para o setor de segurança do Estado de Santa Catarina. Então, aqui já não está mais o Fábio Silva, mas aqui está, que faz parte também, né, desse grupo aí, o Yuri Berwang. E apenas fazer um relato, fui buscar algumas informações e entendi que era pertinente essa solicitação, e após isso a gente vai ver a maneira que a gente poderá estar fazendo isso, se aguarda para o ano que vem ou se faz esse encaminhamento do próprio gabinete. Mas alguns números chamam a atenção e talvez não seja o conhecimento de muitos. Por exemplo, a nossa unidade aqui de Itapiranga conta com um escrivão e 3 agentes policiais que fazem todo o trabalho de investigação. Hoje, segundo a informação, tem 5 vezes mais ocorrência do que lá pelos anos 98 ou 2000. Então, são em torno de 2.000 a 2.500 ocorrências dos últimos anos que a Polícia Civil faz o trabalho de investigação. Além disso, acumula também, né, o trabalho administrativo, principalmente o que tange aí a questão do DETRAN. E não é isonômico em relação à Polícia Militar e alguns outros órgãos de segurança. Então, estão solicitando, e na minha opinião, justamente, nada mais, nada menos do que essa equiparação no que diz respeito aí à nova reforma da Previdência encaminhada pelo Governo do Estado e que deve ser discutida e votada no próximo ano. Em relação ao projeto de resolução número 7, que trata do regimento interno, por força do atual regimento, ela precisa necessariamente permanecer na Comissão de Constituição e Justiça pelo menos 20 dias, e não deu esse tempo, senhor presidente. Então, a gente fez de tudo aí para acelerar nessa reta final, quando, então, após a saída do vereador Jair, nos foi incumbido aí de presidir essa comissão. Mas quero fazer um relato de que fazem parte dessa comissão, e ano que vem, primeiras sessões, já vamos dar esse encaminhamento. 5 vereadores, juntamente comigo, a vereadora Daniela, a vereadora Luiz, o vereador Gelson e a vereadora Alone. E os servidores, o Miguel, o Daniel e também o Dr. Arley. Então, a todos aí, obrigado e o reconhecimento pelo trabalho feito, principalmente nessas últimas duas semanas, para que nós pudéssemos deixar pronta a nova versão e avaliarmos. Mas fica aqui, né, para todos nós poder avaliar e ano que vem, nas primeiras sessões, nós dar entrada e se tiver que fazer alguma adequação que a gente já faça nesse meio tempo que temos para analisar. Senhor Presidente, fazer rapidamente aí uma consideração em relação ao trabalho desse ano. Agradecer a todos pela parceria, pela confiança. Pedir desculpas se em algum momento a gente tem sido talvez meio forte aí nas discussões, em alguns termos utilizados. A intenção nunca foi denegrir ninguém, nunca foi rebaixar ninguém, mas sim, eu sempre defendo que a gente não pode abrir mão do debate aqui nessa casa, mas um debate à altura, um debate no campo de ideias, um debate com conteúdo, um debate com respeito aos colegas. Então, faço isso. Dizer também que temos vários desafios para 2020, projetos esses que incumbem mais ao Poder Executivo, tanto a nível de município como também a nível de Estado, mas creio que nós, vereadores, precisamos estar atentos e dar a nossa contribuição. Nós temos aí, esperando, né, pela retomada aí do projeto de recolha de animais, que teve uma boa adesão no início e, em funções aí de legislação, deixou de acontecer aqui no nosso município, na nossa região. A expectativa é que seja retomado, é uma economia para o município, o meio ambiente agradece também. Uma expectativa muito grande é que se inicie as licenças municipais emitidas através do município, num trabalho aí da AMEOSC, juntamente com o CONDER. Eu creio que é uma das situações em que vai dar celeridade aí na questão de liberação de construções e loteamentos, principalmente, que tem um entrave muito grande na questão ambiental. Então, esse novo modelo, através da municipalização, acredito eu que possa vir a contribuir muito, reduzindo o tempo de espera dos empreendedores. A implantação também do projeto ReURB, aprovado aqui nessa casa, entendendo que precisa de um tempo aí para ser implantado, até porque recentemente então foi criada essa legislação, mas acreditando e torcendo, fazendo votos de que realmente ele possa ajudar, que ele possa acelerar também o processo aí de andamento de loteamentos que necessitam de uma legislação específica. E que ao mesmo tempo também os loteamentos e as obras da iniciativa privada também não deixem de ter a sua devida atenção. Também algumas obras aqui no nosso município que merecem atenção, que merecem o nosso acompanhamento enquanto legislador, enquanto fiscalizador. Uma delas importante, que é a estação de tratamento de esgoto, que já estamos aí há mais de 4, 5 anos. E nós temos alguns loteamentos com tudo pronto, precisando apenas da conclusão dessa estação para que possa, então, ter a sua última licença e ter a liberação final. Também aqui já debatido bastante, que são do Complexo Educacional de Linha Santa Fé Alta, tanto a escola e ginásio, como também a questão da creche. Entendo eu que, vencidos os trâmites iniciais aí por essa administração, é preciso se ter uma definição, principalmente quanto à questão da creche, do que vai ser feito, e quais são as medidas que serão tomadas para que a comunidade tenha essa informação, tenha a claridade nas informações do andamento dessas obras importantes e esperadas pela população. Também penso que a obra da avenida é uma obra importante que aguardamos e esperamos que seja definido aí na próxima semana, ou nessa semana ainda, está previsto para sexta-feira. Conhecer então a empresa que está executando essa obra, vamos torcer que dê tudo certo. E eu imagino que deva haver um planejamento, juntamente aí com a comunidade itapiranguense, para que todos saibam, para que todos colaborem, principalmente no que se refere ao trânsito. Que também haja essa interatividade com os empresários, com a Associação dos Empresários, a CEMIT, com os conselhos, com os transportadores e também com a empresa JBS, que são os agentes que estão mais diretamente envolvidos com o uso da Avenida Uruguai. E se tiver um planejamento, se tiver uma conversa, um diálogo maior, tenho certeza que sabemos que vai dar uns transtornos, mas que os transtornos serão menores. Algo também aguardado, e creio que agora não deva vir mais, mas foi até um compromisso aí da administração, a reforma administrativa, não veio para essa casa, até entendo o prefeito talvez não mandar mais em final de mandato, pelo visto não teve o apoio necessário internamente para redigir e mandar para cá, mas fazer algumas considerações que a gente sente quando vê alguns servidores, alguns funcionários efetivos, que estão fazendo requerimentos, solicitando ao secretário, solicitando ao prefeito, para que seja relocado, para que seja colocado numa outra secretaria, para que ele possa ser produtivo, para que ele possa desempenhar algum tipo de atividade. Servidores aí com anos de carreira, servidores efetivos, e que estão depois de ser remanejado por duas ou três vezes, em alguma secretaria onde não estão sendo utilizados. Então, a gente lamenta situações como essa e a gente pede, então, que sejam considerados esses servidores e que cada um possa ser produtivo no local onde melhor pode contribuir. E, ao mesmo tempo que nós pedimos e entendíamos que seria possível e necessário fazer uma reforma administrativa, conforme compromisso assumido, que normalmente tem como principal objetivo enxugar a máquina pública, reduzir o custo da máquina pública, nós também presenciamos situações de que nós temos máquinas no setor de transporte da prefeitura e faltam operadores. Então, nós temos, muitas vezes, um peso muito grande na máquina administrativa e temos falta de servidores nas máquinas do transporte onde precisam fazer as obras. Então, é uma avaliação que a gente faz e eu espero que haja melhoria no próximo ano para que nós possamos avançar. Também aqui a questão de rodovias, Beira-Rio sempre é um dilema, o vereador Fábio da região tem mais propriedade para falar disso, pelo que eu sei aqui, o convênio que nós temos vai até o final desse ano, tomara que se renove, o ideal seria que tivesse recurso para fazer, mas estamos na mão do governo do estado. Outro fator positivo aqui que está por acontecer, até ouvindo hoje o presidente, atual presidente da MEOSC, é a previsão de iniciar a operação da usina de asfalto através do Condera, através da AMEOSC. Então, eu acredito que vai ser algo muito importante para nós aqui poder baratear o custo do asfalto e podermos pavimentar mais ruas, mais acessos, mais centros comunitários aqui no nosso município. Falado aqui por alguns colegas também, os recursos das emendas impositivas. Infelizmente, ainda não foi liberado as deste ano e o governo do estado, a pedido da FECAM, mandou um aditivo aí ao orçamento, pedindo até o mês de fevereiro para empenhar e depositar os valores das emendas. Dizer que nós temos aqui em Itapiranga 500 mil para vir dessas emendas. Tem 100 mil através do deputado Patrício Destro, solicitado pelo colega vereador Gelson. Também 120 mil para que será investido na saúde, né, vereador? Do deputado Mauro de Nadal, que é para a Ponte de Maria Goretti. E nós temos também na deputada Marlene 280 mil reais, que está previsto, então, para a pavimentação do acesso ao bairro Portal do Sol. E para o ano que vem, temos também já a previsão aqui, já comentado pelos colegas, deputado Mauro, deputado Altair Silva também destinando recursos, e a deputada Marlene novamente também colocando 280 mil no orçamento para obras de infraestrutura aqui no nosso município. Por fim, senhor presidente, parabenizá-lo aí pela condução dos trabalhos, parabenizar toda a mesa diretora, agradecer e parabenizar os colegas que contribuíram, cada um da sua forma, cada um com os seus pensamentos, cada um defendendo as suas convicções, e eu acredito que é assim que tem que ser. Faço um agradecimento especial a Deus, à minha família, pelo apoio, aos 430 votos que recebi na época, só assim consegui chegar aqui, só assim consegui, aí, com o apoio dos colegas, chegar à presidência para o ano que vem. Agradeço também ao partido, PSD, aos partidos da nossa base, PP, PT e PSB também, e dizer que a gente está tendo, ao ser eleito presidente, essa oportunidade de poder estar presidindo a Câmara de Vereadores num ano tão importante, um ano de eleição, mas que ao mesmo tempo que é uma oportunidade, a gente entende e visto aí os outros presidentes passados aqui, uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, a gente vai estar juntamente com os colegas que não deixarão de ser representante do Poder Legislativo, não deixarão de ser representante do povo, mas na condição de presidente, então, estar à frente do Poder Legislativo, e isso requer muita responsabilidade. Vamos fazer o máximo para que o Poder Legislativo como um todo seja visto com bons olhos aqui no nosso município. Próximos anos continuaremos a desempenhar a função de vereador para o qual fomos eleitos, mas teremos essa incumbência também de presidir essa casa, e aí da porta para dentro nós temos a questão administrativa, e aqui fazer uma referência, um agradecimento muito especial a todos os servidores aqui dessa casa, tanto os efetivos quanto os comissionados, muito obrigado, reconheço aí o profissionalismo, a parceria e o bom senso de vocês ajudando a todos aqui. E vão estar aqui para servir a todos os vereadores e também a comunidade. Além disso, também a condução dos trabalhos legislativos aqui, todos os presidentes que aqui passaram tiveram os seus momentos de calmaria, como tiveram também os seus momentos de dificuldade, como já falado aqui, vai ter momentos que está na mão do presidente tomar decisão e muitas vezes não vai agradar a todos, mas eu sempre defendi que a gente possa ser questionado, possa ser cobrado, até mesmo criticado pela nossa posição, mas jamais pela nossa omissão. Então, Vamos procurar ter o máximo de serenidade, procurar ser o máximo democrático possível, ouvir a todos os vereadores e fazer com que a gente tenha um ótimo trabalho, todos nós, no próximo ano aqui. Procurar fazer com que saibamos diferenciar os trabalhos legislativos e também a questão eleitoral que vai acontecer no próximo ano. Por fim, mais uma vez, agradeço a todos os colegas, servidores, à imprensa, o Estúdio A, por ter contribuído de forma muito grande, levando a muitas famílias o trabalho do Legislativo. Desejo a todos os colegas um ótimo final de ano, um excelente Natal, que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos ter um ano 2020 ainda melhor que 2019. Muito obrigado e até a próxima.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Gostaria de comunicar aos colegas vereadores que antes de nós encerrarmos a nossa sessão de hoje, a última do ano, temos ainda a questão da aprovação da ata da sessão de hoje. Também estou escrito na palavra livre e repasso a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui nesse plenário, também que nos acompanha através do Estúdio A, confesso para vocês que estou realmente muito feliz, muito agradecido por poder ter essa oportunidade de presidir essa casa durante o ano de 2019. Os desafios foram enormes, foram grandes. Quero primeiramente agradecer aos colegas vereadores, à mesa diretora, os colegas que confiaram seu voto na minha pessoa, os colegas vereadores que tanto ajudaram também o nosso trabalho. Tivemos, sim, um trabalho bastante árduo também, tivemos critérios para fazer com que os projetos fossem ser colocados em votação. Quero agradecer de uma forma muito especial também, em nome do nosso diretor Miguel, a todos os servidores da casa, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu esforço. Acho que o trabalho, o sucesso, ele vem de um coletivo. Então todos vocês fazem parte também deste momento muito especial. Então, mais uma vez, eu fico muito agradecido a todos. Quero agradecer também a todas as manifestações de apoio que veio por parte da comunidade. Sei que, por vezes, passamos por momentos de dificuldade. Mas, enfim, Deus nos coloca situações que... Peço desculpa, mas agradeço a Deus, agradeço ao Espírito Santo que tem me iluminado nessa tarefa como um todo. Também pela energia e o apoio recebido durante todo esse ano. São momentos que nos fazem ficar mais grandes, mais fortes, para poder enfrentar todos os desafios que a vida nos proporciona. E isso é muito importante também. Quero aqui também agradecer de uma forma especial o apoio recebido do deputado Mauro de Nadal. Inclusive, ele tem destinado uma emenda ao município de Itapiranga. Tenho tentado negociar com o setor da educação que ela fosse ser destinada para a infraestrutura, que inicialmente estava previsto para essa situação, mas em função de cotas, acabou não tendo mais esta possibilidade de recebê-los. Nós temos uma situação bastante forte e das necessidades e demandas que são grandes por parte de todos as partes do município. Tenho tentado destinar essa emenda ao bairro Portal do Sol, que neste momento está inclusive com dificuldades na questão do abastecimento da água. É um bairro que está crescendo, que tem as suas demandas, e nós precisamos entender isso daí também. Recentemente nós tivemos uma situação colocada também através das redes sociais, as reclamações, e a gente tenta entender o que se passa. São situações que às vezes não se consegue resolver de uma hora para outra, mas que com planejamento, com trabalho, se consegue fazer com que essas necessidades também sejam supridas. Temos uma emenda, como o vereador Alexandre colocou, logo na entrada do bairro, onde é que está perigoso, inclusive, a subida, que vai ser destinada para poder fazer esse acesso. Cumprimentando, então, como tenho colocado antes, o deputado Mauro está destinando uma emenda para o município, que foi para a educação, e nós tentamos, então, fazer com que esse recurso fosse estar liberado para qualquer situação no setor educação, em contrapartida que fosse também dado uma olhada com carinho lá para o bairro. Não foi possível, então nós destinamos essa emenda, já que o deputado tem dado essa diria assim, essa autonomia, que pudesse indicar para onde que fosse melhor. Nós sabemos hoje que o transporte escolar também tem a sua necessidade, também tem os seus momentos, e aí nós temos profissionais que merecem o respeito. Os motoristas muito bem treinados, que merecem o nosso respeito, o nosso carinho, porque estão conduzindo nossos alunos, os nossos filhos. E aí, então, tenho destinado esse recurso, então, que fosse ser para aquisição de mais um ônibus para o transporte escolar do nosso município. Por fim, gostaria também de dar os parabéns ao nosso servidor Arley, que hoje não está presente, pelo nascimento da sua filha, está no hospital junto com sua esposa, que tem também muito sucesso, que traga muitas alegrias para ele e para toda a sua família como um todo. E encerrando, desejar a todos um feliz e abençoado Natal, que possamos ter um ano de 2020 melhor do que 2019, e assim por diante, cada ano seja melhor do que o ano anterior. Com muita fé, com muita dedicação, com muito esforço, com muito empenho, tenho certeza que tudo isso será possível. Desejar ao presidente Alexandre, a partir de 2020, toda a mesa diretora, também aos colegas, tenho certeza que com apoio possamos fazer um excelente trabalho em prol e em benefício do nosso município Itapiranga. Sendo assim, um grande abraço a todos e reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Bem, colegas vereadores, eu peço um instante até que seja redigida a ata e que possamos colocá-lo, então, em votação já em seguida aqui nesse plenário. Já está pronta a ata, então convido o secretário para fazer a leitura da ata do dia de hoje.
Sessão ordinária, ata número 44, 2019. Ata da 44ª Sessão Ordinária do 3º Período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 16 de dezembro de 2019, na sala de sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de todos os vereadores. Dando seguimento, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 43ª Sessão Ordinária no dia 9 de dezembro de 2019, que foi aprovada. Na sequência, se passou a leitura do pequeno expediente que constou ofícios do Executivo, número 109/2019, encaminhando uma via das leis, números 3.308 a 3.316, número 110/2019, encaminhando os seguintes projetos de lei, em regime de urgência, número 122/2019, quebra de crédito adicional suplementar no instrumento urgente do Fundo Municipal de Saúde e outras providências. Número 123/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e das outras providências. E número 124/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a depassar recursos financeiros à associação e das outras providências. Indicação número 05/2019, encaminhado pelos vereadores Lone, Afonso, Nils, Anne, Érico, Alexandre e Gelson. Pedido de providências, número 95/2019, encaminhado pelo vereador Alexandre. Ato contínuo, passou a eleição por votação nominal da mesa diretora da Câmara de Vereadores para o quarto período da 16ª Sessão Legislativa, ano de 2020, na forma regimental, sendo que os candidatos aptos para Concluir foram Afonso Nils, Afonso Utzig, Alexandre da Silva Siqueira, Luiz Kessler, Anne Larchatas, Daniela Vogel, Érico Augusto Gil, Fábio Hahn, Gerson Luiz Petit, Lone Senhecler e Vanderlei Paulo Anchel. Para o cargo de presidente, o vereador Alexandre da Silva Siqueira recebeu 6 votos contra 5 votos da vereadora Daniela Vogel. Desta forma, sendo eleito como presidente, o vereador Alexandre da Silva Siqueira para o quarto período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina, no ano de 2020. Como vice-presidente, foi eleito o vereador Gerson Luiz Petri, com 6 votos contra 5 votos do vereador Vanderlei Anchel. O vereador Afonso Nils foi eleito primeiro secretário da mesa, com 6 votos contra 5 votos do vereador Afonso Utzig. Para segundo secretário, foi eleito o vereador Érico Gil, com 6 votos contra 5 votos do vereador Fábio Hahn. Após a eleição, a mesa diretora, em 2020, ficou constituída. Presidente Alexandre Silva Siqueira, vice-presidente Gerson Petri, primeiro secretário Afonso Nils e segundo secretário Érico Gil. A nova mesa diretora eleita tomará posse automaticamente em 1º de janeiro de 2020, conforme rege o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores em seu artigo 12. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei, número 74/2019, que dispõe sobre a concessão de diária e da outras providências. Número 122/2019, que abriquete tradicional suplementar no orçamento urgente do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Número 123/2019, que abre crédito tradicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e da outras providências. E, número 124/2019, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à associação e da outras providências. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto e Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, vereadores Gelson, Lone, Anne, Aloysio, Afonso Utzig, Fábio, Daniela, Vanderlei, Alexandre e Afonso Nils, que se manifestaram sobre assuntos diversos. Dando sequências, se apreciou e aprovou a ata da sessão ordinária número 44/2019. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido ou votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária. Ela vai presenteada que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 16 de dezembro de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Augusto, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Em discussão, ata. Vereador Afonso.
Questão de ordem, presidente. Eu gostaria que o senhor repetisse quais as matérias que ficaram na mesa para o próximo ano, os projetos.
Ok. Ficou para trás, então, o projeto de resolução número 6 do Legislativo. Ficou para trás também o projeto de resolução 07, que é sobre regimento interno. Ficou para trás o projeto de lei número 121. Também o projeto de lei, aliás, o projeto de emenda à lei orgânica do município número 12, que trata sobre a redução do número de vereadores. São esses projetos, então, que ficaram pendentes, que vão estar sendo discutidos no ano que vem.
Com a emenda à resolução 6.
É o projeto de resolução 6.
Obrigado.
Isso. Está correto, então, a ata? Ok. Então, em votação, a ata da reunião de hoje. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião na data de hoje. E, encerrando mais uma vez, quero agradecer a todos pelo apoio, pelo belo trabalho também durante o ano de 2019. Mais uma vez, também quero agradecer aqui ao Estúdio A pelo excelente trabalho que tem feito durante todo esse período, que já começou na legislatura do vereador, como presidente vereador Fábio Hahn. Agradeço também à imprensa em geral, que tem dado a cobertura e o apoio também para nós na Câmara de Vereadores durante o ano 2019. A todos desejamos excelentes festas, um excelente Natal e um feliz 2020. Um grande abraço a todos. Até 2020.